bem-vindos ao The Science Network Pod, um podcast onde três jovens, pouco jovens, vão conversar e explorar os desafios de uma comunicação efetiva em ciência. A ideia para a realização deste podcast constituiu-se como um objetivo central de divulgação de tópicos, ideias e quais os problemas associados à comunicação de ciência sobre a temática em discussão nos vários episódios.
Hoje, connosco temos o Paulo Aguiar. Paulo Aguiar, licenciou-se em Engenharia Física Tecnológica pelo Instituto Superior Técnico e doutorou-se em Neurociência Computacional pelo Institute for Adaptive and Neural Computation da Universidade de Edimburgo. A sua área de investigação é sobretudo em neurociência e tem como interesse principal o estudo dos mecanismos de processamento e armazenamento de informação em circuitos neuronais. É líder do grupo de investigação NCN, Neuroengenharia e Neurociência Computacional no I3S, Instituto de Investigação e Inovação em Saúde. A sua equipa multidisciplinar combina conhecimento em neurobiologia, biofísica, engenharia e computação para revelar e reparar a função neuronal. Seja muito bem-vindo, Paulo. É um prazer ter-te aqui connosco.
Obrigado. É um prazer também cá estar.
Então, nós começamos o podcast sempre com esta pergunta, que é, podes explicar de modo breve a tua formação e o que fazes atualmente no teu dia-a-dia, no teu trabalho?
De acordo. Pronto, mas antes disso ainda queria dizer uma coisa, eu queria felicitar-vos aos três pelo belíssimo trabalho. Eu acho que o The Science Network Podcast tem de facto muito valor e acho que mostra bem o que é que também as pessoas podem fazer em termos de divulgação de ciência. Por isso, queria começar por vos dar os parabéns em relação a isto. Pronto, a primeira questão sobre portanto, o meu percurso, não é? É isso, o que é que me trouxe até aqui? Pronto, como disseste na introdução, a minha formação base é em física. Eu sempre me fascinei muito pela área da física, no sentido em que é ela que traz a explicação primordial de cada uma das coisas, mas também gostei sempre muito de biologia, tive sempre essa dualidade e acabei por tentar combinar as duas coisas através do doutoramento em neurociência. O doutoramento em neurociência permitiu-me estudar um tema que é muito complexo, o estudo do cérebro, trazendo um bocadinho conhecimentos analíticos, não só a parte da biologia, mas trazendo os conhecimentos analíticos que vêm da física. Atualmente, na equipa multidisciplinar, como disseste, que nós temos no I3S, nós temos, de facto, a preocupação de trazer perspectivas muito diferentes para o estudo da neurociência, para tentar solucionar os desafios atuais daquilo que é como é que o cérebro funciona, como é que nós podemos reparar o cérebro em situações de patologia. Temos, portanto, uma componente que é a curiosidade básica. Nós gostamos de saber como é que esse sistema tão complexo funciona per se, mas também queremos conhecer um pouco mais das estratégias que podem ser usadas para repará-lo quando ele não estiver a funcionar devidamente, num ponto de vista terapêutico.
Paulo, existe um impacto direto das neurociências na sociedade, que são a sua translação para a clínica, a saúde. Mas gostaria-me de saber, na tua ótica, qual é o papel das neurociências na sociedade, passando ou não pela clínica?
Portanto, o papel das neurociências na sociedade. Muito bem. Portanto, nós, infelizmente, é dentro da área das neurociências que existem algumas das patologias com maior prevalência. As doenças neurológicas têm um impacto muito grande na nossa sociedade. Nós, quando falamos em doenças, tipicamente a população tem o seu pensamento dirigido logo para o cancro, mas em termos de perda de qualidade de vida, as neurociências não ficam nada atrás, pelo contrário. Ora, há de facto um interesse muito grande do estudo das neurociências para a nossa sociedade em várias valências, não é só naquelas patologias fisicamente mais visíveis, mas o bem-estar, o stress, uma melhor compreensão sobre o que é o burnout, uma quantidade de coisas que hoje em dia estão no topo da conversa, portanto, especialmente num contexto pós-pandemia, isto também podem cair dentro daquilo que é o estudo de neurociência. Aqui eu estou, claro, a colocar dentro de neurociência uma quantidade de campos que se podia depois subdividir na psicologia e outras áreas, mas dentro do sistema nervoso, estudo do sistema nervoso, até eu colocar tudo dentro de neurociência. Que impactos é que a neurociência também pode ter na sociedade, ou seja, o estudo da neurociência na nossa sociedade. Eu diria que também pode nos ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas, não só no contexto, não é preciso a pessoa estar numa doença para beneficiar dos estudos de neurociência. Nós conhecermos um pouco mais como funciona o nosso sistema nervoso ajuda a compreender muitas vezes as nossas reações também a certas situações. Eu vou a um exagero, um bocado mecanicista, estou a exagerar um pouco, mas de certa maneira todos os nossos comportamentos vão ser destilados num coquetel de neuropéptidos, de neurotransmissores, neuromoduladores. Nós conhecemos um pouco mais como funciona o sistema nervoso, permite-nos reagir de uma forma, compreender-nos a nós próprios para o que é que são situações de stress, o que é que são situações da pessoa estar apaixonada ou não estar apaixonada. E eu acho que é interessante nós também conhecermos isto. É um pouco como quando dizemos às vezes às crianças, quando estão sob stress ou com um sentimento muito forte, verbaliza qual é o teu sentimento. Porque às vezes o simples facto de nós estarmos a dar os nomes certos às coisas ajuda-nos a compreender o que é que se passa connosco próprio e ajuda-nos a lidar com a situação. E eu acho que a sociedade, à medida que vai aprendendo mais sobre neurociência, vai também melhorando a qualidade de vida das pessoas.
E na tua experiência como investigador, de certeza que já tiveste que comunicar para a sociedade o resultado de alguns projetos e mesmo os projetos em si, quais é que consideras que foram as principais dificuldades nesse processo de comunicação?
Sim, essa é uma pergunta interessante e essa é uma pergunta que numa ciência que se quer integrada na sociedade, este é um dilema que é recorrente, ou seja, colocar os investigadores a terem uma conversa clara com o resto da população, de maneira que haja um equilíbrio adequado entre não criar falsas expectativas, porque é muito fácil nós quando temos um resultado novo aparecer nas headlines, nova descoberta para o cancro, ou o grupo tem um novo avanço na luta contra o Alzheimer. Temos que ter cuidado para não entrar nesses exageros, mas também tem que haver... É importante que as pessoas também reconheçam a complexidade que existe no, portanto, em cada uma dessas áreas. Sim, não é fácil comunicar esses resultados. Eu acho, sobretudo, Mariana, não é fácil porque nós investigadores gostamos de ser muito rigorosos nas coisas que nós dizemos. E ao querer ser rigoroso naquilo que se diz, às vezes não é fácil encontrar um conjunto restrito de palavras que explique logo o conceito. Eu vou trazer um exemplo que não é neurociências, mas como eu tenho um filho pequenino, vou-vos trazer um exemplo que acho que é mais exemplificativo. Eu quero explicar o que é um quadrado. Eu posso começar por dizer que é uma figura geométrica com quatro lados, mas depois aquilo não está bem. Eu tenho que garantir que são quatro lados iguais, porque senão eu tenho outras figuras geométricas que não são quadrados. E depois, se eu continuar, eu tenho que explicar que aquilo é no plano, não é 2D, não é 3D, não tem três arestas. E eu podia continuar indefinitivamente. E nós encontrarmos um equilíbrio que, diga, em duas ou três frases, eu expliquei bem as coisas sem estar a fazer uma incorreção, eu acho que não é para qualquer um. Não é fácil. E às vezes as pessoas com esta dificuldade acabam por dizer mais do que o que deviam ou menos do que o que deviam nas suas abordagens quando falam, pronto, quando divulgam os resultados que estão a ser feitos. Também às vezes o mal não vem só do nosso lado, Mariana, nós investigadores. Às vezes também é uma pressão dos mídia em... pronto, as notícias também é um produto que se vende, certo? E há muitas vezes... aquela preocupação de tornar as coisas com mais impacto. Eu dou um exemplo de um grupo onde trabalhava uns tempos atrás, nos quais eles tiveram uma publicação que envolvia um processo da divisão celular. Foi publicado na revista Science e os jornalistas tiveram muito interesse naquela notícia. E eu recordo, nós estávamos a falar com eles, e o líder do grupo naquela altura estava a falar com eles, estávamos a explicar, mas eles não estavam ainda convencidos sobre como é que iriam apresentar a notícia. Divisão celular, não sei o quê. Só quando o meu colega disse, bem, a divisão celular, quando corre mal, dá origem a cancro. Pronto, aí tinha uma palavra-chave, a notícia foi toda à volta do cancro, está bem? Por isso há ambos os lados da moeda que têm que ser trabalhados.
Então, nesse caso, vamos mudar um bocadinho a pergunta, que é, nós, como cientistas, e com esta receptividade de queremos comunicar o trabalho que fazemos, queremos que as pessoas o acompanhem, que conselhos é que darias aos comunicadores e que dicas ou que pedidos? O que é que sentes que te ajudaria quando, por exemplo, vieste agora para o podcast, vais para entrevistas? Algo que sentes que te ajudaria que dissessem a ti ou sugestões mesmo que possas dar aos comunicadores para tornar este processo mais claro, mais fluido?
Sim. Eu acho que resumia numa frase, que é não tenham medo de ser rigorosos. Eu acho que criou-se uma imagem de que rigor é amassador, perde a piada. Aquela preocupação de passar uma mensagem que seja robusta. Hoje em dia há aquela sensação de que passar uma mensagem robusta, bem estruturada, não cativa as pessoas. Eu acho que não devia ser assim. Eu acho que as pessoas, apreciar ciência é exatamente apreciar o detalhe, apreciar a precisão, a solidez das coisas. É um exercício mental muito giro. Vocês estavam a dizer como é que portanto, a neurociência pode contribuir para a sociedade ainda há pouco. Eu acho que também devia-se perguntar de que maneiras é que a sociedade pode incorporar mais a ciência no seu dia-a-dia. Eu acho que seria extremamente importante para as nossas sociedades não deixar a ciência para os cientistas. O que é que eu quero dizer com isto? A ciência é quase uma forma de estar. É uma forma de questionar as coisas e ter um método que nos ajuda a verificar se aquilo que temos à nossa frente é verdadeiro ou não. Se as pessoas usassem mais ciência, não havia tanto fake news. Um conceito fundamental de ciência é questionar as tuas fontes. Não colocar o peso todo apenas numa fonte. Pesar a informação que te chega de acordo com a validade de cada fonte. E eu acho que trazer um bocadinho desses conceitos de ciência o dia-a-dia das pessoas e fazer as pessoas valorizarem mais esses conceitos, eu acho que era uma mais-valia para todos. Os nossos políticos deviam saber mais ciência, mas também é da nossa culpa não estimular que os nossos políticos, que nós é que os escolhemos no final do dia, não é? Os nossos políticos não saberem ler gráficos como deve ser e não estou a generalizar, peço desculpa, não potenciarmos mais também nas nossas classes políticas um gosto pela ciência, acho que prejudica a sociedade a todos os níveis. Andréia, eu comecei a deslizar por muitas coisas, acho que tens que reforçar a pergunta, porque senão eu continuo aqui por aqui fora.
Não, e é um caminho importante, acho que... Eu lembro-me sempre do exemplo da Merkel, que disse que o background científico dela, perguntar-lhe o que era... O que é que é a formação dela, como eu acho que ela também tem física e química, se não me engano, e é doutorada, e era a interpretação de dados, olhar para um gráfico e conseguir interpretar dados, e isto é fulcral. Eu lembro perfeitamente há 2 anos da pandemia estar ao jantar a ver um gráfico e um político português estava a discutir o gráfico, pensei isto não faz sentido nenhum, isto está a ser passado na televisão. Para toda a gente, portanto, sim, eu acho que faz todo o sentido.
As pessoas passarem a apreciar ciência como uma ferramenta de sermos rigorosos, de preocuparmos com a veracidade das coisas. Pronto, nós vivemos naquele misto de visceral racional. Claro que nem tudo tem que ser racional, nós vamos querer também ter as emoções, alimentar as emoções. Mas no final do dia, as nossas decisões estarem bem suportadas no rigor, que é aquilo que é o pilar da ciência, é de facto importante. Pois devíamos ter mais ciência nas nossas escolas. Não é só matemática por matemática, física por física, biologia por biologia, mas o método científico, a busca pela verdade, a satisfação da curiosidade, eu acho que são coisas que contribuem bastante para a formação de uma pessoa, independentemente da área que eles sigam.
Paulo, este é um cientista preparado para comunicar os seus resultados a diferentes audiências, quer académicos, quer numa palestra, quer num trecho de uma notícia, num jornal diário. E que conselho darias aos jovens cientistas que estão agora a começar a sua comunicação do trabalho que estão a fazer? Como é que podem abordar essas diversas audiências?
Sim, Bruno, eu concordo que o mesmo tema, o mesmo assunto, com forma da audiência, deve ser trabalhado de formas completamente diferentes. E, mais uma vez, não é preciso incorrer em imprecisões, tem que ser adaptado. Conhecer bem a nossa audiência é algo que é fundamental para conseguirmos passar uma mensagem. E não haverá arrogância, eu acho que sobretudo é isto, não haverá arrogância de que o nosso conhecimento é muito superior ao dos outros e, como tal, eles nunca vão perceber o que é que nós fazemos. Eu acho que ser um bom comunicador é, de fato, conseguir destilar a complexidade do assunto que nós estamos a trabalhar numa linguagem que seja acessível à nossa audiência. Eu acho que não há nenhuma fórmula milagrosa para isso, pronto. Mas eu diria que, muitas das vezes, nós não temos a capacidade de explicar as coisas para audiências mais jovens ou menos informadas daquele assunto, porque nós próprios não temos o assunto destilado ao seu essencial. Quem perceber muito bem do seu assunto, acho que vai conseguir extrair quais são os elementos fundamentais. Claro, vai ser difícil explicar a rotação de pulsares a uma criança de 5 anos, talvez, mas mesmo assim deve haver alguma coisa que se consiga fazer. Aliás, há até aqueles livros engraçadíssimos que é Quantum Physics for Babies, Astronomy for Babies, por isso alguma coisa nós podemos sempre fazer. Mas conhecer, pronto, resumidamente, Bruno, conhecer bem a nossa audiência. E conhecer bem o nosso tema, porque muitas vezes a dificuldade é porque nós ainda não conseguimos identificar quais são os princípios fundamentais daquele assunto, de maneira a poder apresentá-los de uma maneira suficientemente simples a quem ainda não está a par de todos os detalhes daquela área.
Eu queria só acrescentar, porque eu acho que esta questão de comunicar conceitos complicados para várias audiências pratica-se muito na clínica, porque nós vamos estar a falar de uma mutação que tem uma doença, tem uma sintomatologia, mas dependendo da literacia da pessoa, vamos ter que descodificar estes conceitos em conceitos que fiquem claros. E eu acho que na clínica isso acaba por ser natural, porque é o dia a dia, ou seja, estamos sempre em contacto com uma audiência e sempre a passar esta comunicação. E não seria interessante. Eu não sei se seria possível, mas no mundo ideal, na formação científica, ou seja, este passo de comunicação não precisa de vir só quando já somos cientistas ou só quando já estamos a trabalhar, porque não integrar na própria formação científica, nas próprias faculdades, esta interação com a sociedade civil, com as escolas, de forma que a ciência, quando se está a aprender ciência de uma forma tão imersa como é na faculdade, já esteja lá este contacto com a sociedade, já esteja lá esta comunicação constante. Ah, não sei.
Sim. Às vezes também a comunicação, comunicar ciência, mexe com muito mais elementos que não é só os conceitos em si. A capacidade que a pessoa tenha para também fazer o engagement, seja a sua linguagem corporal, a sua maneira de falar as coisas. Eu estou a assumir num contexto de um seminário, não estou a falar num contexto de uma entrevista. Mas num contexto de uma apresentação de um seminário, há muitas camadas sobre as quais se pode trabalhar para comunicar eficazmente. Eu recordo-me sempre de uma situação engraçada que eu tive, foi quando comecei o doutoramento, Eu tive um bocadinho esse cuidado, estás a dizer, Andréia, de te procurar um pouco de formação em como comunicar, melhorar comunicar. E nós, pronto, já se falava em soft skills, aquilo já era uma soft skill, e eu então inscrevi-me numa formação de 2 dias completos de, portanto, melhorar os seminários, as apresentações orais. E eu recordo-me de ter ficado muito surpreso quando cheguei ao primeiro dia e a formação era toda dada por 2 pessoas, uma pós-doc, que era de neurociências, pronto, aí até aí tudo natural, mas a segunda pessoa que dava a formação era uma atriz de palco, de teatro de palco. E eu não percebi o que é que uma atriz tinha que lá estar para nos ajudar a dar bons seminários. Mas quando ela começou a explicar a parte toda de projeção de voz, controle da parte emocional, a postura corporal, a dicção, pronto, para quem quer ser um bom comunicador de ciência, não basta só os conceitos, tem que também pronto, ter o pacote completo, digamos assim. Mas concordo que haver uma preocupação não é só nos cursos científicos. Eu acho que hoje em dia qualquer área, nós temos visto cada vez mais, sei lá, há qualquer problema de segurança pública. Os nossos bombeiros, os nossos polícias, os nossos autarcas, todos eles têm que ter alguma capacidade para, pronto, uma situação de necessidade de comunicação, eles têm que ser eficazes, têm que ser objetivos, não podem enrolar a língua com 50 mil coisas, não podem dizer nem mais nem menos do que devem.
E agora, numa nota mais pessoal, se olhasses para o Paulo com 15 e 16 anos, a deparar-se com toda uma possibilidade de profissões, já equacionavas um caminho que passava pela ciência e que conselho é que hoje lhe darias?
Ok. O Paulo com 15 anos, pronto, o Paulo com 15 anos era apaixonado por muitas coisas, e a física e a biologia, como dá pelo que estava a dizer, já gostava bastante de qualquer uma das duas. Sim, não era óbvio o caminho a seguir, e eu acho que se houver malta nova que esteja a ouvir os vossos podcasts, é normal que a malta nova compreenda que não é trivial saber o caminho a seguir. Em retrospectiva é sempre muito fácil dizer eu fiz isso para depois fazer aquilo, para depois fazer o outro. Mas, de um ponto de vista prospectivo, assim, para a frente, não é trivial. Eu confesso que dei um passo em direção à ciência um bocadinho quase sem rede. Eu escolhi um curso sem me preocupar com as saídas profissionais. Eu felizmente tive a oportunidade de escolher um curso sem me preocupar com isto. E tomaria exatamente, gosto muito do curso que tirei e hoje em dia muita da maneira como eu encaro ciência vai beber àquela formação inicial que eu tive. Por isso, eu espero que o Paulo de 15 anos esteja orgulhoso do Paulo de 45. Eu acho que estaria, e porque eu, de certa maneira, tomaria exatamente os mesmos passos. Ciência, eu sempre achei muita piada, sempre tive muita curiosidade sobre conhecer coisas novas. Na minha altura dos 15 anos, havia o Carl Sagan e o livro do Carl Sagan e havia as séries na televisão do Cosmos. Aquilo para mim era fascinante. Eu, quando fosse grande, queria ser o Carl Sagan, basicamente. E de certa maneira, foi este gosto por esses documentários e por esses livros que me conduziu depois a... ao percurso que culminou, portanto, numa carreira científica.
E voltando aos dias 2, este não é o fim do percurso, o percurso ainda vai continuar, mas o ponto onde estamos
espero
agora.
Sim, espero que sim.
pronto, nós temos a biografia que coordenas uma equipa multidisciplinar.
Uhum.
E eu sou suspeita de fazer esta pergunta, mas quais são... Como é? Como é coordenar diferentes disciplinas? Como é que é trazer na mesa, na equipa, ou mesmo, não necessariamente na equipa, mas experiências que tens tido, como é que é na mesma mesa colocar diferentes áreas? E na parte de pronto, coordenar a equipa, quais são os desafios, quais são as vantagens da tua experiência e como é que tem sido?
Ok. É muito difícil gerir uma equipa multidisciplinar, portanto. Para mim era bem mais fácil estar no meio de pessoas com uma formação muito próxima da minha, em que houvesse muito mais linguagem comum, portanto, uma superposição muito maior de metodologias que se usa e de objetivos e perspectivas. A equipa foi conduzida de maneira a ser efetivamente multidisciplinar, por uma convicção que eu tenho, que é, eu e muitas pessoas em ciência, que hoje em dia todas as áreas de interesse estão nas zonas de interface. Hoje em dia fala-se muito na multidisciplinaridade, mas isso nem sequer devia ser um assunto. O problema não é, quer dizer, a multidisciplinaridade deveria ser a condição sine qua non. O problema é quando nós estamos compartimentalizados. E há pouco vocês estavam a falar da formação académica. Infelizmente, nós continuamos. Muitas das nossas, a nossa formação está toda compartimentalizada do ponto de vista de como é que os assuntos são trabalhados. A natureza não é compartimentalizada. Não há nenhum problema que seja só matemática, nenhum problema que seja só química. A ciência mete tudo ao mesmo tempo. Nós é que temos limitações intelectuais que nos impedem de conseguir trabalhar a complexidade dos temas, a complexidade real de cada tema. Por isso, para mim nem era uma opção, a equipa tinha que ser multidisciplinar. Eu não vou conseguir resolver nenhum dos problemas atuais em ciência atacando só por uma frente. E para mim é importantíssimo estar rodeado de pessoas que saibam coisas que eu não sei. E eu não sinto a minha autoridade beliscada de, na equipa, dizer olha, não estou a perceber o que estás a dizer, explica-me isso melhor. Eu não acho que seja pior líder por estar envolvido de pessoas que saibam mais do que eu numa quantidade de coisas diferentes. Aliás, mal seria eu estar numa equipa em que não houvesse pessoas que soubessem mais coisas que eu, ou coisas diferentes. Então, aí não serve para nada. Isso aí, pronto. Por isso, sim, é um desafio. É um desafio, Andreia, porque implica que eu tenha que estar a fazer... é muito mais exigente para mim ter uma quantidade de linguagens para cada elemento da equipa. Às vezes até há dias, portanto, a forma como nós gerimos a equipa, nós temos uns dias em que fazemos maior concentração de reuniões. Fazer o switch de reunião para reunião, em que nós estamos todos a falar de neurociência e temos todos um denominador comum, que é a parte de eletrofisiologia, como é que os neurónios comunicam e tudo mais. Ou seja, temos esse denominador comum, mas vamos saltando de temáticas e de abordagens e de técnicas. Eu chego ao final do dia... a expressão cérebro em água, eu acho que é mesmo literal, é só fluido. mas eu é como estava a dizer, não é uma opção. Eu gosto que assim seja e acho que não há alternativa para poder ser, para poder ter contribuições relevantes.
Paulo, e agora uma pergunta com uma direção um pouco diferente. Então, como é que pode a sociedade contribuir para o desenvolvimento das neurociências computacionais?
Ui, especificamente para as neurociências computacionais. Sim. Ok. Eu acho que a sociedade devia ser mais crítica. Pronto, antes de mais. Eu vou pegar aqui numa parte da neurociência computacional... Vou pegar no fato da neurociência computacional ter uma superposição muito interessante com aquilo que hoje em dia as pessoas estão a chamar, não é, as pessoas estão a chamar, dos temas de inteligência artificial e machine learning. Neurociência computacional e essas áreas vão de mão dada, porque uma estimula a outra e inspira a outra muito daquilo que é inteligência artificial e aprendizagem automática, tal machine learning, vai beber à neurociência, como é que os neurónios, que são a solução da natureza para processar informação, como é que os neurónios resolvem os problemas. Então, se a tua pergunta é dirigida para a parte de como é que a sociedade pode contribuir para a neurociência computacional e subjacente a parte da inteligência artificial também, eu diria, sobretudo, a sociedade tem que ser muito crítica, não pode engolir qualquer coisa. Não apoiar estudos que sejam só sensacionalistas e que combinem só um conjunto de palavras-chave. Sejam críticas e quando vem uma notícia, tentem perceber qual é o fundamento do estudo que está a ser feito e qual é o real impacto que aquilo pode ter. Eu acho que nós temos uma sociedade que não aceita qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de publicação, estimula o rigor, vai ser uma contribuição muito forte para a ciência, porque ao fim e ao cabo a ciência está a ser alimentada com os impostos das pessoas, são o maior financiamento que há para a ciência vem dos nossos impostos. Por isso é bom que nós também sejamos exigentes no tipo de investigação que está a ser feita. Mais do que isto, Bruno, para mim não é óbvio como é que as pessoas podem, de facto, contribuir especificamente para a neurociência computacional. Eu posso dar alguns exemplos. Quer dizer, vem-me à cabeça também alguns estudos específicos que às vezes nós tentamos integrar a população nos estudos. Por exemplo, em neurociência computacional, ou a parte mais analítica de neurociência, um dos problemas muito interessantes que ainda não está resolvido é fazer o conectoma do cérebro, perceber como é que as fibras ligam-se de um lado ao outro, portanto, como é que as fibras nervosas estão a ligar partes diferentes do cérebro. Do ponto de vista computacional, os algoritmos para fazer isto são extremamente difíceis de conseguir pô-los a funcionar de forma adequada. Há uns tempos atrás, houve uma mudança de paradigma em que se criou, por exemplo, jogos em que as pessoas estavam a pilotar, simulava como se fosse tentar pilotar uma nave. O cenário não era nada mais, nada menos do que reconstruções tridimensionais das fibras nervosas em tratos. Ou seja, para um jovem, ele estava a guiar a sua nave naquele cenário. Na verdade, o que ele estava a fazer era uma reconstrução em 3D das fibras. E então os cientistas que tiravam partido da integração, isso tudo, as pessoas a saber que estavam a contribuir para a ciência, tiravam partido deste tracking automático que as pessoas estavam a fazer, ou seja, estavam a contribuir para a análise de dados num problema complexo que é esse da reconstrução de fibras nervosas. Outro exemplo.
E agora, para terminarmos, se pudesses deixar um conselho à atual geração de alunos que está no ensino básico e secundário e que serão os futuros cientistas, comunicadores e jornalistas, qual é que seria esse conselho?
Sejam apaixonados, seja, vibrem, deixem-se entusiasmar por aquilo que pode ser ciência. Se uma pessoa gostar, se querem seguir por uma via científica ou querem ir para o jornalismo ou querem ir para a comunicação de ciência, agarrem de facto, alimentem essa paixão. Eu acho que quando nós adoramos o que fazemos, é muito difícil fazer mal, porque nós vamos querer reunir aquelas palavras que eu dizia há pouco, do rigor, do cuidado, do brio. Nós podemos ser descontraídos na forma de estar, mas rigorosos na forma de trabalhar. E uma pessoa apaixonada com uma temática dessas, seja jornalismo, seja ciência, comunicação ciência, vai querer fazê-lo da melhor maneira. Por isso, não se contentem com pouco. Se há uma coisa que gostem de fazer, atirem de cabeça, alimentem o sonho e não tenham medo de às vezes tomar decisões que os obriguem a sair da zona de conforto. Quando às vezes a juventude está às vezes naquela dúvida de, Vou para a esquerda, vou para a direita. Vou tirar o curso em Lisboa ou vou ficar aqui ao lado na casa dos meus pais? Aí o que eu acho que posso dizer é: tomem a decisão, portanto, numa situação de igualdade, ou seja, vamos lá ver, também não vamos exagerar, mas numa situação de igualdade, tomem a decisão que não é a mais fácil, porque assim mais tarde, quando olharem a retrospectiva, nunca ficam com aquela sensação de ficou alguma coisa por fazer. Esta é a pior sensação que pode ficar, é eu podia ter feito e não fiz. Se há alguma oportunidade, façam-na. Pronto, sigam as paixões e eu acho que só beneficia a pessoa e a sociedade toda.
Bem, e chegamos ao fim do episódio. Paulo, muito obrigada. Obrigada por participares e por partilhares as suas opiniões.
Pelo convite.
Então voltamos a conversar num outro episódio e até breve.